12 horas 30 minutos, está a sintonizar a Rádio Jornal do Centro. As notícias com Dinis Alves.
O processo penal da Europa, colóquio encerrou ontem em Coimbra. Código de processo penal português vai sofrer alterações. Álcool mata que se farta. Cooperativa Bonifratos prepara nova peça. Estreia mundial prevista para janeiro. O desenvolvimento destes e outros assuntos já de seguida. Baldios em debate em Coimbra começou hoje às 11 horas no auditório das piscinas municipais de Coimbra, um encontro técnico sobre baldios promovido pelo Secretariado dos Baldios e pelo Departamento dos Baldios da Confederação Nacional de Agricultura. Para além das associações de agricultores, participam neste encontro que terminará às 18 horas de hoje técnicos agrários, técnicos de pecuária, turismo, indústria extrativa e juristas. Em direto temos Manuel Rodrigues, do Secretariado dos Baldios do Distrito de Viseu e membro da Direção da Confederação Nacional de Agricultura, a quem perguntamos quais os objetivos deste encontro.
Portanto, o objetivo central é apresentar propostas para um bom aproveitamento dos baldios nas suas diversas potencialidades. Por outro lado, também apresentar um conjunto diversificado de sugestões para projetos apoiados quer em fundos comunitários, querem ajudas nacionais para a exploração dessas potencialidades. No fundo, o que pretendemos mostrar mais uma vez, perante a opinião pública e perante os organismos oficiais, é a nossa vontade em melhorar o aproveitamento dos baldios, em modernizar a sua utilização, desde que não se mexa na questão da posse, na questão da administração dos baldios, que continuamos a considerar como propriedade sagrada dos povos serranos.
Em relação a comunicações que já tinham sido apresentadas, pode adiantar-nos algo?
Portanto, o encontro teve início às 11 horas. Neste momento foi já apresentada uma comunicação pelo engenheiro Lúcio do Rosário sobre a possibilidade de utilização da caça turística e associativa nos baldios. Também o Dr. Jaime Gralheiro, advogado muito ligado às questões dos baldios, apresentou uma comunicação sobre o regime jurídico dos baldios. Neste momento está-se a processar um pequeno debate à volta destas duas intervenções. Para a parte da tarde temos já, portanto, aqui presentes alguns técnicos ligados ao setor pecuário, designadamente o Dr. Manuel Florindo, médico veterinário da Câmara Municipal de Tondela, que vai apresentar uma comunicação sobre caprinicultura. Temos também um engenheiro florestal que irá, portanto, falar da possibilidade do aproveitamento florestal, e, enfim, outros técnicos que irão apresentar comunicações.
Baldios em debate em Coimbra, debate sobre o novo processo penal da Europa, terminou ontem nesta cidade. O colóquio subordinado ao tema Novo Processo Penal na Europa terminou ontem em Coimbra, depois de 3 dias de debate. Assistiram à sessão de encerramento, entre outras personalidades, o reitor da Universidade de Coimbra e conselheiro de Estado, Rui Alarcão, o presidente do Tribunal Constitucional, Cardoso da Costa, o procurador-geral da República, Cunha Rodrigues, o ex-ministro da Justiça, Eduardo Correia, e o atual ministro da pasta, Fernando Nogueira. Este membro do governo salientou que os dados existentes no processo penal português são animadores, advertindo, no entanto, que as soluções encontradas não podem ser consideradas perfeitas e acabadas. Contudo, segundo a opinião do ministro, o novo código tem contribuído para a melhoria da justiça penal. Connosco neste jornal temos o professor Figueiredo Dias. Fora da opinião do Ministro da Justiça de que o novo Código de Processo Penal tem contribuído para a melhoria da justiça penal, ou perguntando de outra forma, se o Código de Processo Penal tivesse entrado em vigor hoje, seria igual ao que entrou em vigor há 2 anos?
São duas perguntas que me faz que merecem, da minha parte, resposta algo diferente. Em primeiro lugar, corroboro sem dúvida a afirmação do Sr. Ministro da Justiça de que o Código de Processo Penal tem contribuído para a melhoria da justiça penal em Portugal. Com efeito, passados que vão quase 2 anos de vigência, os números de que dispomos, e dispomos deles sobretudo através da Procuradoria-Geral da República, que se tem encarregado de testar a eficiência do novo Código, coisa que entre nós até hoje praticamente nunca foi feita, esses números dizem-nos que em pontos muito sensíveis da aplicação da justiça penal em Portugal, as coisas estão a melhorar. Estão a melhorar, desde logo, quanto à celeridade do processo penal, hoje um dos maiores dramas com que toda a Europa se debate. Estão a melhorar mesmo no que toca à percentagem de presos preventivos, é uma chaga social também do que muitos países se queixam, e nós próprios igualmente, e que está levemente a diminuir. Não lhe vou dizer, note, que as metas político-criminais que o novo Código de Processo Penal se propõe estão absolutamente alcançadas. Isso não seria verdade. Mas, como disse hoje de manhã, se ainda não alcançamos a meta, estamos a caminho e tudo indica que no bom caminho. Quanto à segunda questão que me põe, que eu não identificaria com a primeira, se hoje o Código de Processo Penal entrasse em vigor, seria exatamente o mesmo? Não, não é o mesmo. Não seria o mesmo, pelo menos no que me toca, ou no que toca à minha opinião. Sabe que qualquer grande diploma, dos diplomas fundamentais para a vida da comunidade, como é o caso do Código de Processo Penal, são diplomas que precisam de ser testados, que precisam de ser experimentados. Como nós costumamos dizer, costumam ser sujeitos, que precisam de ser sujeitos a uma espécie de regime de prova de 2 ou 3 anos. E, findo esse regime de prova, importa, naturalmente, introduzir pequenas modificações no texto legislativo. Bom, é isso que o Governo se propõe, é sobre isso que estamos já a trabalhar. Essas alterações não visarão alterar radicalmente as metas político-criminais do Código, essas estão testadas e vão continuar a ser as mesmas, mas importa aperfeiçoar os caminhos através dos quais se poderão alcançar essas metas.
Em concreto, Sr. se algumas alterações que estejam na forja...
Não, não posso adiantar alterações. Nós, justamente durante este colóquio e com a experiência dos amigos estrangeiros que nos visitaram e que todos eles têm grandes responsabilidades nos seus países em matéria de reforma do processo penal, demos uma espécie de balanço, digamos assim, aos 2 anos e meio, aos quase 2 anos de vigência do processo penal e verificamos que há um ponto ou outro, sei lá, por exemplo, no que toca ao julgamento dos ausentes, por exemplo, no que toca à competência do Tribunal Coletivo por relação à competência do Tribunal Singular, há toda uma série de pontos em que as coisas podem ser aperfeiçoadas no que toca à conexão dos processos, etc., em que podem ser aperfeiçoadas de maneira a tornar o Código mais eficiente. Mas... há um outro aspecto das coisas que me parece importante. Como o senhor saberá, temos também um Código Penal, um dos códigos penais mais avançados, sem dúvida, da Europa, em plena vigência há cerca de 6 anos. Pois bem, é também a altura, decidiu o Governo, e quanto a mim, muito bem, em introduzir alterações no Código Penal, também visando torná-lo mais eficiente, mais execuível, não no sentido de alterar os seus propósitos, mas de os reforçar. Bom, e, por exemplo, um dos pontos, entre vários, que vão ser revistos no Código Penal, será o que toca às penas e às medidas de segurança, aquilo que nós chamamos a dosimetria penal, às próprias sanções alternativas à prisão. Ora bem, tudo isto se reflete no Código de Processo Penal e, portanto, alterando o Código Penal, há obrigatória, necessariamente, que alterar pontos muito concretos do Código de Processo Penal, por exemplo, no tocante às execuções. Ora, aí tem um ponto que, sem dúvida, irá ser revisto, um ponto do Código de Processo Penal que irá ser revisto também.
Foi o depoimento do professor Figueiredo Dias. E a ingestão exagerada de álcool preocupa tudo e todos. Os executivos camarários começam a perceber-se de que alguns dos seus funcionários bebem em excesso e tratam de adquirir aparelhos para a determinação do grau de alcoolemia dos seus trabalhadores. Estão neste caso as autarquias de Leiria, Marinha Grande e Coimbra. A Câmara da nossa cidade possui dois aparelhos deste tipo há já algum tempo e os funcionários vão sendo submetidos com regularidade ao teste por sorteio. Portugal possui na situação específica do alcoolismo a segunda maior taxa de mortalidade da Europa, a seguir à França. De pequenino se torce o pepino ou se estraga o fígado. Para dar um exemplo, a ingestão de etanol é a principal causa de morte no grupo etário dos 15 aos 24 anos no distrito de Castelo Branco. As perturbações neuropsíquicas traduzidas em problemas familiares, de trabalho, criminalidade e acidentes de viação agudizam ainda mais esta problemática. Segundo Maria Odília Castelão, diretora do Centro Regional de Alcoologia de Lisboa, 40% dos crimes violentos cometidos em Portugal encontram-se direta ou indiretamente ligados ao consumo excessivo de álcool. 21,8% dos doentes que deram entrada em hospitais psiquiátricos em 1987 sofriam de complicações mentais provenientes do excesso de álcool. 35% a 40% dos acidentes de viação são provocados também por excesso de álcool. Uma equipa de médicos do Hospital Pediátrico de Coimbra realizou há algum tempo uma avaliação clínica de 31 crianças com a hipótese de diagnóstico de síndrome fetal alcoólico. O diagnóstico foi positivo em 16 casos, com idades compreendidas entre os 2 meses e os 15 anos. Antecedentes de prematuridade, atrasos de crescimento intrauterino e atrasos de desenvolvimento psicomotor são os tristes reflexos da ingestão de álcool em excesso por parte dos pais. O homem continua a sua busca titânica para inventar um carro movido à água, mas troca-a facilmente pelo álcool para alimentar os seus próprios motores. E por último, Cooperativa Bonifrates prepara nova peça, estreia mundial prevista para janeiro. Sobre este assunto, ouçamos o Dr. João André, da direção da Cooperativa Bonifrates.
A Cooperativa Bonifrates, ao nível das suas produções teatrais, e eu recordo que temos dois tipos de atividade, inclusivamente especificados no próprio nome da cooperativa, a Cooperativa de Produções Teatrais e Realizações Culturais. Portanto, ao nível das suas produções teatrais, não tem estado parado. Lembro que este ano estreou duas peças, O Combate entre Dom Carnaval e Dona Quaresma, de Alonso de Santos, e O Escorial, de Gelderoth, e começou já há cerca de 2 meses a preparar 2 novos espetáculos. E poderemos dizer, em primeira mão, para a Rádio Jornal do Centro, que um desses espetáculos constituirá, tal como constituiu o Combate entre Dom Carnaval e a Dona Quaresma, constituirá uma estreia mundial. É uma peça de Alfonso Sastre, um dramaturgo espanhol bastante conhecido e bastante representado em Espanha e no estrangeiro, e tem por título Os Homens e as Suas Sombras. E como o subtítulo da peça, da autoria do próprio dramaturgo, O Terror e a Miséria do Quarto Reich. É uma peça de uma atualidade extraordinária, na medida em que foca fundamentalmente o problema do controlo informático, do controlo policial nas sociedades contemporâneas. Estamos a investir bastante na produção desta peça, renovámos inclusivamente, ou melhor, aumentámos o número de elementos da cooperativa, e pensamos que será possível, provavelmente durante o mês de janeiro, estrear em Coimbra essa peça de Alfonso Sastre. No entanto, como nós procuramos sempre equilibrar o nosso repertório e montar simultaneamente uma peça, enfim, um pouco mais pesada, mais dura, mais violenta, digamos assim, entre aspas, e uma peça mais leve, mais ligeira, até para podermos atingir diversos públicos e diversas sensibilidades teatrais, estamos igualmente a preparar um outro espetáculo que partiu inicialmente de um texto do Rosante, A Fala do Rosante que Chega da Guerra, mas que foi sucessivamente alterado à medida que íamos trabalhando sobre esse texto e sobre esse espetáculo, de maneira a transformar-se naquilo que igualmente em primeira mão para a Rádio Jornal do Centro nós poderemos anunciar como um espetáculo que se intitulará Serão para Trabalhadores, Teatro Radiofónico para o Povo. Vai ser um espetáculo que terá bastante também de café-concerto e cujo guião está neste momento a ser preparado por um dos dramaturgos que mais se tem evidenciado nos últimos tempos, com o qual mantemos cordiais relações de amizade, camaradagem e colaboração. O Jaime Gralheiro, de Viseu, que acedeu de imediato a colaborar connosco neste projeto. Não será, digamos, uma peça para estrear em janeiro, na medida em que, entretanto, estamos a avançar mais depressa no outro texto, mas pensamos que durante o primeiro trimestre do próximo ano será possível apresentar também este espetáculo ao público de Coimbra.
O novo processo penal da Europa, colóquio encerrou ontem em Coimbra. Código de processo penal português vai sofrer alterações. Álcool mata que se farta. Cooperativa Bonifratas prepara nova peça, estreia mundial prevista para janeiro. Estes os assuntos em destaque neste serviço intercalar de notícias da Rádio Jornal do Centro. Informação do país e do estrangeiro às 13 horas em cadeia nacional de rádios e mais informação local e regional às 19h30 em mais um serviço alargado de notícias da Rádio Jornal do Centro.
Agora, cadeira do Palácio.